Jornal Câmara dos Deputados.
Envolvimento de jovens com violência é preocupante.
Apontados avanços do governo no setor agrícola.
Parlamentares querem investigação sobre acidentes da Petrobras.
A diretoria da Petrobras deve ser responsabilizada pelos acidentes que causa. A posição é do deputado Luiz Ribeiro, do PSDB Fluminense, que lamentou o vazamento de óleo no terminal de Angra dos Reis.
Luiz Ribeiro ressalta que a estatal não toma providências para evitar novos acidentes, não informa as autoridades nem fornece dados corretos sobre os danos causados.
De acordo com Luiz Ribeiro, o número de acidentes envolvendo a estatal é superior à média mundial.
Eles disseram que nesse acidente específico de Angra dos Reis, só 36 litros de óleo vazaram. São 450 homens mobilizados e mais 50 embarcações para conter 36 litros de óleo. Eles mentem. Esse é o nosso principal problema. A mentira e a desinformação dessas pessoas que têm que ser claras e objetivas. Não é aí a minimizar ou maximizar. Eu acho que a gente tem que dizer o correto e o certo. Com 36 litros de óleo, meu amigo, não precisa 450 funcionários, mais 50 embarcações para contê-lo.
Luiz Ribeiro comunicou que vai propor a realização de uma audiência pública na Comissão do Meio Ambiente para pedir esclarecimentos à diretoria da Petrobras.
A mesma convocação pode ser feita na Comissão de Minas e Energia pelo deputado Luciano Zica, do PT Paulista, que considerou fundamental a revisão da política de pessoal adotada pela Petrobras nos últimos anos, ao referir-se ao acidente ocorrido na Bahia, onde morreram 3 trabalhadores.
Para o deputado, a valorização do trabalhador é o caminho para evitar o aumento do número de acidentes que ainda ocorrem, apesar dos investimentos anunciados pela empresa para recuperar dutos e as condições das unidades operacionais.
Nós temos insistido permanentemente que o investimento principal é na mudança das relações de trabalho. A atividade do trabalhador petroleiro é uma atividade que exige permanente contato e intimidade do trabalhador com o equipamento que ele trabalha, uma relação de confiança entre trabalhadores. Então, a política de terceirização de mão de obra, adotada pela Petrobras ao longo do tempo, a política de pressão para a mudança do sistema previdenciário e uma série de pressões que têm sido impostas aos trabalhadores petroleiros, contribui para o aumento da tensão numa atividade que demanda tranquilidade, solidariedade, companheirismo e segurança do trabalhador para executar a sua tarefa.
Deputado propõe discussão ampla sobre reforma penitenciária.
José Alexandro, do PSL do Acre, sugere que a sociedade inicie uma discussão para repensar o modelo carcerário e defende a criação de presídios em que os presos possam se redimir e não se transformar em profissionais do crime.
A criação de penitenciárias agrícolas em que os detentos tenham ocupação e possam gerar renda é um dos caminhos apontados por José Alexandro.
Nós temos que desenvolver as penitenciárias agrícolas para que a pessoa que esteja presa não seja um consumidor de alimentação e que o cidadão não esteja pagando por aquele homem que está preso, mas sim ele trabalhando para pagar pela pena que ele cometeu com a sociedade e trazendo alimentação. Nós temos que desenvolver as penitenciárias agrícolas e fazermos uma redivisão, porque do jeito que está, nós temos um aglomerado de seres humanos encarcerados e criando problema para a sociedade muito mais ainda. Precisa haver com responsabilidade uma discussão ampla nesse sentido e o próximo presidente tem uma responsabilidade muito grande nessa área.
Deputado cobra assistência do governo para vítimas da violência.
Orlando Fantasini, do PT Paulista, considera que o governo tem sido negligente com a segurança pública e omisso na assistência às pessoas que foram vítimas de violência.
Fantasini entende que é a obrigação do Estado prestar assistência para ajudar as pessoas a superarem traumas. Ele propõe a criação de centros de referência e explica como seria o atendimento.
Então nós estamos propondo a criação de centros de referência nas capitais e nos grandes centros, para que haja atendimento a essas pessoas. Então, atendimento médico, atendimento psicológico, de assistência social, inclusive jurídico.
Orlando Fantasini é favorável também que o governo assegure a sobrevivência e o sustento de pessoas que fazem denúncias contra o crime organizado e o narcotráfico.
Tem pessoas que denunciam o narcotráfico e aí tem que abandonar a sua casa, o local onde vive, ir para outro local e recomeçar a vida do nada, do zero. Isso tem que fazer essa sobrevivência à custa de ajuda, auxílio de amigos, parentes, né? Quer dizer, mas isso ela está passando por essa situação em razão de ter cumprido com o papel de bom cidadão.
Enivol Tolini, do PPB catarinense, afirmou que é preciso mais rapidez na destruição das armas de fogo apreendidas pela polícia.
O armamento deve ser encaminhado para o comando do Exército, que ordena a destruição, mas na maioria das vezes há demora, porque a legislação não estipula prazos, explica Voltolini.
Ele acrescenta que não adianta fazer apreensões se a demora permite que essas armas desapareçam e retornem às mãos dos bandidos. Voltolini explica a proposta que apresentou.
10 dias úteis para elaborar o laudo pericial e 5 dias úteis, não mais do que isso, para encaminhamento da arma ao comando do Exército, que deverá proceder imediatamente à destruição. Nós imaginamos que são medidas complementares, não se imagina que isso resolva questões de insegurança, mas insegurança é um processo coletivo que é remetido a vários ambientes, mas sem dúvida nenhuma, eliminação de armas de fogo que estão ainda de forma ilegal, é uma medida que nós devemos tomar de forma mais expedita.
Envolvimento de jovens com violência é preocupante, diz deputado.
Bessá, do PSDB do Piauí, afirma que as políticas de repressão não têm sido eficientes para conter o aumento da violência, lamentando os dados do IBGE, que revelam um envolvimento cada vez maior de crianças e adolescentes em episódios violentos.
Bessá defendeu a implementação de ações públicas para fixar as populações do interior para que a migração não acarrete um inchaço nas periferias das grandes cidades, aumentando o desemprego e a violência.
Pessoas que migram porque lhes faltam lá nos locais onde elas vivem as mínimas condições para elas sobreviverem com dignidade. E elas partem para essas cidades grandes, para esses eldorados, em busca de uma melhor condição de vida. E na maioria das vezes não encontram. E o resultado termina derivando para a violência. Então, é preciso trabalhar em cima dessas populações que se encontram nessas periferias de cidades a sofrerem toda sorte de vexames, mas é fundamental também que se haja fazendo a promoção dessas pessoas lá nos sítios interioranos onde elas residem.
Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, destacou a importância da atuação da Pastoral da Criança na redução da mortalidade infantil.
Este trabalho, que foi criado em 1983 pela CNBB, que confiou a doutora Zilda Ais e a Dom Geraldo Magela, o trabalho para implementar este trabalho no Brasil envolve hoje mais de 150 mil pessoas que trabalham de forma voluntária, trabalham com amor nesta causa. Então, este ganho que o Brasil está se orgulhando, neste momento, todos nós temos que render a nossa homenagem a esses milhares e milhares de pessoas.
Luiz Sérgio lembrou que a redução da mortalidade infantil foi o melhor dado do censo de 2000 e retira do Brasil a vergonha e a dor da perda de milhares de crianças todos os anos.
Estados e municípios terão que dividir responsabilidade com transporte escolar.
Féter Júnior, do PPB Gaúcho, defendeu o projeto de lei que divide entre estados e municípios a obrigatoriedade do transporte escolar dos alunos da rede pública. Atualmente, só os municípios têm essa responsabilidade, sobrecarregando seus orçamentos.
Quando o Fundef repassa para cada aluno que a rede pública estadual federal tem cerca de R$ 900, ela repassa o mesmo dinheiro para estados e municípios. Só que os estados não fornecem transporte escolar para os seus alunos e acaba que os municípios transportam todos, os municipais e os estaduais, e não conseguem receber repasses. Para exemplificar, eu tenho vários casos de prefeituras que gastam ao redor de 200, 300 mil reais por ano com transporte e transportam mais de metade dos alunos transportados são do ensino estadual e recebem 20, 25, 30 mil reais apenas de repasse.
Féter Júnior afirmou que os municípios recebem apenas 15% das verbas do Estado, que utiliza o restante dos recursos para outros fins, enquanto os municípios arcam com o prejuízo.
Com a aprovação deste projeto, os estados estarão obrigados a repassarem a verba para o transporte escolar, mesmo que o município forneça o serviço, concluiu Féter Júnior.
Agricultura.
Deputado aponta avanços do governo no setor agrícola.
Augusto Nardes, do PPB Gaúcho, afirmou que o governo avançou muito no setor agrícola, implementando o Banco da Terra, que disponibiliza financiamentos com 20 anos de prazo e juros que variam entre 4% e 6%.
Augusto Nardes destacou ainda o Moder Frota, com linhas de crédito compra de equipamentos agrícolas, que aqueceu este setor da indústria, além de ter beneficiado os produtores.
A questão No Pronaf, baixamos o juro de 12% para menos de 4%. Foi outro avanço significativo. A questão da securitização do PESA, fomos autor dos dois projetos que viabilizou a negociação das dívidas dos nossos produtores em todo o Brasil. Agora temos que trabalhar para liberar os avanços da biotecnologia, para liberar os avanços na área da agricultura de precisão. Temos várias bandeiras pela frente, especialmente em relação à questão do seguro agrícola, que é a base para manter a renda do produtor.
Adão Preto, do PT, registrou a implementação do seguro agrícola pelo governo gaúcho, lembrando que o projeto apresentado em 1986 sempre esbarrou na falta de vontade política.
Agora o governo está subsidiando o agricultor, que paga por hectare o valor correspondente a uma saca de milho, ao invés dos 6% previstos no acordo do governo anterior, explicou Adão Preto.
E isso aí o agricultor recebe... É o retorno da média do município, né? Atingiu a estiagem, o granizo atingiu o município, ele paga a média que ocorreu naquela região, naquele município, né? Portanto, não é o projeto que nós queríamos, mas é o que foi possível num convênio que o Olívio Dutra teve que fazer com a seguradora particular. Portanto, se nós, num próximo governo, nós conseguirmos criar uma seguradora, vai ficar mais vantajoso para o agricultor, sem dúvida nenhuma.
Severino Cavalcante, do PPB Pernambucano, denunciou o descaso do governo em relação aos 14 mil produtores de cana-de-açúcar que não recebem da ANP os subsídios previstos em lei.
Severino quer que o presidente da Agência Nacional do Petróleo, embaixador Sebastião Dorrego Bastos, cumpra a lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República, prevendo o pagamento desses subsídios.
Para Severino Cavalcante, a postura dos tecnocratas da ANP ao adiarem a liberação dos recursos permite questionar a estrutura da agência e a validade dos mandatos dos dirigentes, que não cumprem as suas responsabilidades para com o país.
Deputados criticam condições das estradas.
Mendes Ribeiro Filho, do PMDB gaúcho, entende que não é mais possível aceitar a situação das estradas brasileiras. Ele recorda que os caminhoneiros já entraram em greve porque as rodovias estão intrafegáveis.
Quando existe o pedágio é caro. Quando não existe pedágio, a estrada não existe. E não é à toa que existe uma greve de caminhoneiros no país. Não é à toa que as coisas estão começando a ficar insustentáveis nesse particular. Agora, o que se diz é que não se pode parar obra nesse momento. São poucas que existem acontecendo. Nós ainda vamos permitir que elas paralisem?
Mendes Ribeiro também é contra a paralisação das obras que estão em andamento e defende mais investimentos na recuperação das rodovias para melhorar o escoamento da produção.
O exemplo da BR-481, lá no Rio Grande do Sul, é uma novela de 10 anos, 20 anos, 30 anos, e cada dia falta um pouco de recurso que faz com que a estrada pare a obra, o canteiro seja retirado, o ano que vem fica mais caro, precisa mais recursos. Então, por favor, nós não podemos parar nenhuma das obras em andamento e precisamos investir nas estradas brasileiras para que nossa produção possa escoar, nossa riqueza possa acontecer.
Eunício Oliveira, do PMDB cearense, por sua vez, relatou encontro com o ministro dos Transportes, João Henrique, em que pediu a liberação de recursos para a recuperação do trecho da BR-230 que dá acesso à cidade de Vaso Alegre.
O deputado também espera que seja concluída a estrada que liga Caririaçu ao município de Mangabeira.
Quando foi relator na Comissão de Orçamento, Eunício Oliveira, do PMDB, conseguiu destinar 59 milhões de reais para a melhoria das rodovias do Ceará, mas o governo não liberou as verbas.
Inclusive estive, novamente, com o ministro João Henrique, com o ministro dos Transportes, tratando dessa questão. É uma questão importante. Ele liberou o trecho Vaz Alegre até Farias Brito, praticamente concluído. Mas nós temos que refazer toda essa estrada da BR-230. E há uma reivindicação muito forte, que é da população daquela região ali do Caririaçu, de Quitaiuze, de toda aquela região, para que a gente possa fazer também o acesso que veio, que ligou Juazeiro até Caririaçu, que dê continuidade nessa estrada, ligando Caririaçu até a BR-230 no trecho, mais ou menos, no município de Mangabeira.
Eunice Oliveira ainda ressaltou a importância do término da construção do açude do Castanhão e a conclusão da primeira parte do metrô de Fortaleza no trecho entre Maracanaú e Flores.
Deputado destaca a extensão da Unesp no sudoeste paulista.
Antônio Carlos Panunzio, do PSDB, relatou sua luta para a extensão da Unesp na região. Preocupação que o deputado tem desde a época em que lecionava na Faculdade de Tecnologia de Sorocaba.
Segundo o parlamentar, já foram destinados recursos federais e estaduais para concretizar os novos campos da Unesp. O de Sorocaba vai funcionar em uma área cedida pelo prefeito, com os cursos de formação de professores e de mecatrônica, uma solicitação do Parque Industrial Local.
Panunzio destaca que o campus de Itapeva terá um curso de manejo de florestas inédito no Brasil.
Em pouco tempo, a Unesp estará atuando na região e propiciando uma oportunidade melhor, notadamente para as pessoas da região que hoje, se quiserem buscar um curso superior gratuito, a menos das faculdades de tecnologia, têm que migrar para outras regiões do estado. Esta é uma grande vitória e eu me orgulho de ter todo esse processo do início até o final, ou seja, até o momento em que tivemos a aula inaugural, que acontecerá no início do próximo ano.
Antônio Carlos Panunzio explicou que está sendo aguardado do julgamento da ação civil pública questionando a apresentação de estudo de impacto ambiental para a instalação do campus de Iperó.
Para ele, a ação é descabida. O governo é o primeiro interessado em cumprir as leis do meio ambiente. O contrato e o termo de cooperação já estão assinados pelo Ministério do Meio Ambiente e pela Reitoria da Universidade. Panunzio acredita que o campus deve entrar em funcionamento em 2003.
Paulderney Avelino, do PFL, ressaltou seu empenho para a destinação e liberação de verbas da União para várias obras em Manaus, destacando o apoio para o fortalecimento da Zona Franca.
Acredito que o que de mais importante nós realizamos foi a defesa intransigente de uma lei de informática que permitisse que, em Manaus e seu polo industrial, nós pudéssemos produzir telefones celulares e monitores de vídeo, que hoje já é o principal item de exportação lá do polo industrial do estado do Amazonas, possibilitando mais de 500 milhões de dólares em divisas para o Brasil.
A pavimentação asfáltica de ruas de Manaus e canalização de igarapés e córregos e a reforma do mercado Adolfo Lisboa estão entre as obras viabilizadas com recursos obtidos através da atuação de Paulderney Avelino.
Paulderney Avelino ainda recordou que conseguiu verbas federais para a melhoria da qualidade do aterro sanitário da capital e para a construção de estradas vicinais, escolas, creches, centros de multiuso e quadras de esporte no interior do Amazonas.
Chico Rodrigues, do PFL, critica a ação do Ibama contra os pescadores artesanais da região de Caracaraí e do Baixo Rio Branco e acusa o órgão de fazer exigências que podem engessar a economia local.
Chico Rodrigues reivindica melhores condições e mais liberdade para os pescadores exercerem suas atividades, porque é da pesca que eles vivem.
E o que nós queremos é que esses pescadores artesanais, principalmente aqueles que estão no eixo principal, que é o nosso Rio Branco e os seus afluentes, possam ter a liberdade, dentro do limite técnico estabelecido pelo Ibama, de conseguirem desenvolver o seu trabalho, até porque não são milhares como existem em outros estados. Eles são pouco mais de 1.000 que têm as suas carteiras autorizadas e não tem levado nenhum problema, nenhum dano para os nossos rios em termos de diminuição de volume de peixe.
Câmara e você, as decisões que estão mudando a sua vida.
Após 26 trabalhos, a Câmara dos Deputados aprovou no ano passado o texto do novo Código Civil, que vai substituir a atual legislação, em vigor desde 1916. As novas regras passam a vigorar em 2003. Para o presidente Aécio Neves, o novo código será a base da formação, a estrutura da moderna sociedade brasileira.
É com muita satisfação que eu posso dizer que depois de cerca de 3 décadas de discussão no país, discussão que reuniu gerações de juristas os mais renomados, nós conseguimos finalmente aprovar o novo Código Civil brasileiro, que traz avanços incontestáveis, que adapta a nossa legislação à realidade, aos costumes que de hoje não são os mesmos de há 30 anos atrás, e foi um trabalho de inúmeros parlamentares, um trabalho dedicado com a participação, repito, dos dos principais juristas do Brasil e essa nossa legislatura está tendo a oportunidade de entregar à sociedade o seu mais novo Código Civil Brasileiro.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.